Está bem. Senhoras e senhores deputados, vamos então prosseguir. Peço a vossa compreensão também para a necessidade de imprimirmos celeridade aos trabalhos, até porque às 3 horas estaremos aqui outra vez. Aqui em reunidos. Já agora em que sala é? Sala 5. Às 15 horas será na sala 5. O ponto número 2, apreciação e votação da ata número 15, foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Não registro nenhum pedido de palavra sobre a mesma, pelo que a coloco à votação. Quem vota a favor, quem vota contra ninguém, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Temos os pontos 3 e 4, são discussão e votação de relatórios de projetos de lei. O senhor deputado Ricardo Dias Pinto, enquanto coordenador e membro da mesa da Comissão de Negócios Estrangeiros, tem que se ausentar, porque a reunião é mais cedo, pelo que propunha que o ponto 4 seja já discutido e, portanto, dando a palavra ao senhor deputado Ricardo Dias Pinto para a apresentação do relatório sobre o projeto de lei da Iniciativa Liberal, projeto de lei 33, 16ª leitura, primeira legislativa. Senhor deputado, a palavra é sua. Faça.
Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço-lhe esta troca. Senhores deputados, pois cabe-me apresentar o relatório sobre o projeto de lei número 33-16, primeira da IEL, que isenta as pequenas e médias empresas da obrigação de inventariação permanente de estoques. O projeto de lei em apreço deu entrada na Assembleia da República no dia 27 de março de 2024. Foi admitida 4 de abril e baixou na generalidade desta comissão por despacho do Presidente da República. Por despacho do Presidente da Assembleia da República. Esta iniciativa propõe que a obrigação da utilização do sistema de inventário permanente, que atualmente só não se aplica às microempresas, deixe de se aplicar também às pequenas e médias empresas. A iniciativa em questão respeita os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no número 1 do artigo 120 do Regimento, uma vez que a mesma não, parece não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados, e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. O título da presente iniciativa legislativa traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto no número 2 do artigo 7º da Lei Formulário, embora, em caso de aprovação, o título possa ser ainda objeto de aperfeiçoamento formal em sede de apreciação na especialidade ou em redação final. Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras questões em fase da Lei Formulário, sem prejuízo da análise mais detalhada a ser efetuada no momento da redação final. A iniciativa é apresentada ao abrigo e nos termos do número 1 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa, bem como do número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República. Em suma, o objeto desta iniciativa legislativa propõe a desobrigação da utilização do sistema de inventário permanente por parte das pequenas e médias empresas. O Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de julho, aprovou o sistema de normalização contabilística e revogou o Plano Oficial de Contabilidade. Este sistema surgiu como resposta à inadequação dos princípios contabilísticos até ali aplicados relativamente às exigências que se verificaram àquele tempo. Igualmente, mostrou-se necessário absorver no quadro jurídico nacional e, em paralelo com a União Europeia, as normas internacionais de contabilidade. Para efeitos do enquadramento internacional, a legislação comparada apresentada é no âmbito da União Europeia, nomeadamente a Espanha e França. No que diz respeito ao enquadramento jurídico nacional, a nota técnica apresenta uma análise cuidada do enquadramento jurídico, relevante para enquadrar a iniciativa em apreço. Consultada a base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar, não se identificaram outras iniciativas ou petições pendentes sobre a matéria objeto do presente projeto de lei. Na mesma base de dados foi identificado na legislatura anterior idêntico projeto de lei número 215, primeira do mesmo grupo parlamentar. O signatário do presente parecer exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião política sobre a iniciativa em apreço, reservando o seu grupo parlamentar a respectiva posição para o debate em plenário. Muito obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto. Está à discussão. O Sr. Deputado Pedro Coelho, para dar a palavra, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer ao Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto a elaboração do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, faça.
O mesmo efeito.
O mesmo efeito. Não urge mais pedir a palavra. Ponho à votação o relatório apresentado. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto o trabalho desenvolvido. O ponto número 3 ao qual regressamos trata-se de um projeto de lei 24/16 da Iniciativa Liberal, que altera o Código do Imposto sobre os Veículos, eliminando a atual discriminação fiscal de veículos usados por União Europeia, cujo relator é o Sr. Deputado João Ribeiro do Chega, que, por se encontrar impossibilitado, delega no Sr. Deputado Marcos Santos a apresentação. E, portanto, ele está distribuído às senhoras e senhores deputados, portanto, dispensa-se uma leitura exaustiva, mas o Sr. Deputado Marcos Santos fará a síntese. Faça.
Obrigado mais uma vez, Sr. Presidente, caros e caras deputados. O projeto de lei em apreço deu entrada na Assembleia da República no dia 27 de março de 2024. Foi admitido a 4 de abril e baixado à Generalidade à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, por despacho do Presidente da Assembleia da República. Esta iniciativa propõe a alteração do artigo 100, do artigo 11 do Código de Imposto sobre Veículos e respectivas tabelas, com o objetivo de, no seu entendimento, cessar a cobrança de imposto considerada contrária às regras europeias. Assume a forma do projeto de lei e, em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 119 do Regimento, encontra-se redigida sob a forma de artigos. É precedida de uma breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o objetivo principal, cumprindo assim os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento. A iniciativa em questão respeita os limites da admissão da iniciativa estabelecidos no número 1 do artigo 120 do Regimento, uma vez que a mesma parece não infringir a Constituição ou os princípios nelas consignados, e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. O título presente da iniciativa altera o Código de Imposto sobre Veículos, eliminando a atual discriminação fiscal de veículos usados provenientes da União Europeia. Traduz sinteticamente no seu objeto, mostrando-se conforme o disposto número 2 do artigo 7 da lei formulário. Embora em caso de aprovação, o título possa ser ainda objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação, na especialidade ou na redação final. Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras questões em face à lei formulário, sem prejuízo de análise mais detalhada a ser efetuada no momento da redação final. A iniciativa é apresentada ao abrigo e nos termos do número 1 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa, bem como no número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República. Em suma, o objeto desta iniciativa legislativa propõe uma alteração ao Código de Imposto sobre Veículos, eliminando a atual discriminação fiscal de veículos usados provenientes da União Europeia. Para efeitos de enquadramento internacional, a legislação comparada apresentada é no âmbito da União Europeia. No que diz respeito ao enquadramento jurídico nacional, a nota técnica apresenta uma análise cuidada ao enquadramento jurídico, relevante para enquadrar a iniciativa em apreço, pelo que se recomenda a leitura de forma integral. Consultada a base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar, não se identificaram outras iniciativas ou petições pendentes sobre a matéria objeto do projeto de lei. O signatário presente do parecer exime-se nessa sede de manifestar sua opinião política sobre a iniciativa em apreço, reservando o seu grupo parlamentar a respectiva posição para o debate em plenário. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Santos. Está em discussão o relatório que acaba de apresentar, da autoria do Sr. Deputado João Ribeiro. Sr. Deputado Alberto Fonseca, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para cumprimentar o Sr. Deputado João Ribeiro pela elaboração do relatório e o Sr. Deputado Marcos Santos pela sua apresentação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira também se associa a essa saudação. Está então em discussão. Pergunto quem vota contra o relatório. Ninguém. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Marcos Santos a apresentação e que em meu nome transmita ao Sr. Deputado João Ribeiro o agradecimento pela feitura do mesmo. Segue-se o ponto número 5, discussão do projeto de resolução do PAN 44/16, primeira sessão legislativa, pelo rápido lançamento dos apoios na área do bem-estar e proteção animal previsto no Orçamento do Estado para 2024 e pela criação de gabinete de apoio a candidaturas destinadas às associações zoófilas. Para o apresentar, Sra. Deputada, faço favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. No âmbito do último Orçamento de Estado para 2024 e com vista a colmatar muitas das dificuldades que têm sido sentidas pelas associações, mas também pelos detentores de animais de companhia, por proposta do PAN conseguimos inscrever a atribuição quer às entidades, nomeadamente à administração local ou também às associações de proteção animal, de um total de 13.200.000 euros. Assegurou-se também pela primeira vez mecanismos que visam o financiamento público para a criação de parques de matilhas, garantindo assim também uma melhor gestão da população animal, que hoje sabemos que dados oficiais nos dizem, dados que não existiam, note-se antes da existência da legislação de bem-estar animal vigente, que existem 43 mil animais recolhidos pelos centros de recolha oficial. Estamos já em julho e ainda não foram aprovados os despachos que são legalmente exigíveis para que estes avisos possam chegar até quem efetivamente deles precisa, sejam as autarquias, sejam as associações de proteção animal, e executar assim as verbas que estão previstas no Orçamento de Estado. Em nosso entender, e o PAN tem todos os anos insistido com esta premissa, reiteradamente estarmos a emitir os despachos no final do ano ou ao meio do ano dificulta em muito a articulação do trabalho, quer das autarquias locais, quer das associações de proteção animal, que não só não podem muitas das vezes incluir as verbas já despendidas, como não sabem com que apoios é que vão contar, porque este rateio só vai ser feito depois, posteriormente, num momento mais final, quando os avisos são lançados. Esta demora e complexidade leva também a que muitas das vezes as verbas acabem por não ser executadas na totalidade. De acordo com dados do ICNF, demonstram-nos que dos 13 milhões de euros previstos no Orçamento de Estado para 2023, 37% ficaram por executar, e o mesmo aconteceu em anos anteriores, sendo que as associações zoófilas invocam reiteradamente a dificuldade técnica que enfrentam na apresentação das candidaturas a estes apoios. É por isso, no nosso entender, urgente, não só que o novo Governo dê cumprimento ao Orçamento de Estado 2024, mas também que tome as diligências para que sejam lançados os avisos e que seja criada também um gabinete de apoio para que as associações zoófilas e as câmaras municipais possam melhor não só aceder a estes avisos, como também implementar as necessárias políticas de bem-estar animal que competem ao poder local e também às associações zoófilas que prosseguem essa mesma missão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está, portanto, em discussão o projeto que acaba de apresentar. Pergunto se alguém pretende usar da palavra. Sr. Deputado Carneiro, faça.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de fazer alguns reparos relativamente a este projeto de resolução, que tem a ver com o seguinte. Portanto, tanto quanto percebi, o Orçamento de Estado contemplou este apoio. O ICNF deve fazer estas transferências. Só que o ICNF não tem a verba para fazer estas transferências. E por isso é que é preciso uns despachos de movimentação de dinheiro dentro do Estado. Portanto, houve um compromisso no orçamento, assumido pelo governo anterior, mas não foi feito tudo o que era necessário para que esse compromisso fosse implementado. Foi isto que eu percebi. Não sei se percebi bem, mas é assim que eu entendi. Paralelamente a isto é proposto, para além da resolução desse problema, e uma vez que essas transferências também ocorriam em anos anteriores, para além desse problema, propõe-se também criar gabinetes de apoio e mais estruturas, mais custos, etc. Esta parte aqui, portanto, se da primeira parte nós podemos ter aqui uma posição de compreensão relativamente àquilo que é apresentado, a criação de novas estruturas e mais cargos e mais... Aí é que eu já não sei se isso é muito favorável e se é necessário, e portanto essa parte nós não podemos acompanhar. Portanto, é isto que temos a dizer.
Muito obrigado. Mais alguma palavra, Sr. Deputado Carlos Pereira?
Sr. Presidente, simplesmente para fazer um comentário mais ou menos óbvio, estas matérias foram aprovadas no Orçamento de Estado de 2024, e portanto nós acompanhamos este projeto de solução.
Muito obrigado. Acompanharão. Em plenária, a discussão é hoje. Sr. Deputado Rui Afonso, assessor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, nós consideramos que o objeto do projeto de resolução tem cabimento. Contudo, também temos algumas reservas relativamente ao custo efetivo do mesmo e se isso não trará um custo acrescido também, efetivamente, em termos de mais cargos e mais estruturas que vão acrescentar, realmente, já sobredimensionada a estrutura do Estado. E, portanto, relativamente a este aspecto, nós vamos nos abster. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que, para concluir este ponto, devolvo a palavra à Sra.
Obrigada, Sr. Presidente. Clarificar que todos os anos é necessária a autorização, através de despachos dos ministros com a tutela, quer não só anteriormente do ambiente, agora da agricultura, mas também das finanças. E, portanto, não se trata de alguma forma do ICNF estar aqui em cumprimento ou de não haver aqui a transferência desta verba. É um procedimento comum todos os anos e, portanto, estão dependentes dessa mesma autorização para a execução da verba e aquilo que se espera é que, tendo em conta que ainda não foi feito pelo anterior governo, que o atual governo execute precisamente as verbas que estão previstas no Orçamento de Estado. Por outro lado, quanto aos gabinetes de apoio, eu recordo que o ICNF, no Departamento de Bem-Estar Animal, tem uma diretora e 20 técnicos alocados, nomeadamente médicos veterinários. Estamos a falar de uma tramitação administrativa e, portanto, não estamos a falar de gabinetes de apoio que tenham um impacto orçamental extravagante, estamos a falar, efetivamente, das pessoas à semelhança de outras áreas, porque se estivéssemos aqui a falar de economia ou de uma outra área qualquer de apoio a fundos, por exemplo, para a agricultura, certamente os senhores deputados diriam todos que sim, que achavam muito bem. Nós temos neste momento um problema sobre a população e de bem-estar animal que tem que ser apoiado e temos que garantir que quem está no terreno tem capacidade para apoiar e por isso mesmo o PAN faz esta proposta, que não nos parece que seja nada extravagante, mas evidentemente estará depois na decisão política do PSD o que é que quer fazer em relação à matéria de proteção animal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está concluída a discussão. Será, obviamente, nos termos regimentais, remetido para plenário e para objeto de votação em plenário. O ponto número 6 trata-se da apreciação da nota de admissibilidade e eventual nomeação de relator da petição número 40, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, à DSE para atos de enfermagem. Os senhores e senhores deputados estão na posse da nota de admissibilidade, que propõe, nos termos legais, a sua admissão. E, portanto, formalmente é uma decisão que temos de tomar, pergunto, relativamente à admissão da petição. Alguém vota contra? Não há. Abstenção? Não há. Está admitida por unanimidade. E, como consta da nota da admissibilidade, tento o número de peticionários, 42, se a memória me não... Exato, 42. Não é obrigatória a nomeação de relator, mas é uma faculdade e cumpre esta comissão deliberar-se nomeia relator. E neste caso seria do grupo parlamentar do PS, e por isso é que dirijo a pergunta ao Sr. Deputado Carlos Pereira se pretende indicar relator.
Não, o não. Grupo parlamentar não é.
Pronto, claro. Então assim sendo, nos termos da lei, com a admissão da petição e com as propostas, com as sugestões que constam da mesma, será dado conhecimento aos grupos parlamentares e tramitado em conformidade. O ponto número 8. Designação de relator da proposta de lei número 8, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, proposta de lei... Ah, peço desculpa. É verdade, peço desculpa. Falha minha, está aqui. Ponto 7, peço imensa desculpa, é a definição da metodologia de discussão do projeto de resolução 199, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, uma proposta do PS, que recomenda ao Governo que apoie iniciativas internacionais de justiça fiscal. Perguntava ao Sr. Deputado Carlos Pereira se pretende discutir em comissão ou em plenário.
Em comissão.
Será, então, em comissão e será agendada oportunamente. O ponto 8, agora sim, a designação de relator da proposta de lei número 8, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, proposta de lei do Governo, que aprova as grandes opções para 2024-2028, cuja autoria do competente relatório cabe ao grupo parlamentar do Chega. E eu pergunto ao Sr. Deputado, perguntarei ao Sr. Deputado Rui Afonso, logo que concluída a interpelação feita pelo Sr. Deputado Carlos Pereira. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós gostaríamos de colocar uma questão que nos parece relevante. Esta apresentação desta proposta de lei das grandes opções, contrariamente àquilo que diz a lei de enquadramento orçamental, não tem um requisito fundamental que é o quadro plurianual de despesa. Eu não sei se esta comissão não deveria questionar o PAR, porque razão é que admitiu esta proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Retomo questionando o Sr. Deputado Rui Afonso, que aliás o relator em causa terá que responder também se esta proposta tem as condições para ser discutida em plenário. A pergunta não é despicienda e provavelmente o Presidente da Comissão que irá interno com o Sr. Presidente da Assembleia da República, eventualmente com o Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares, porque, de facto, a lei de enquadramento orçamental prevê a inclusão de um quadro que não consta da lei. Sr. Deputado Rui Afonso, quem indica?
Sr. Presidente, indicamos o deputado Eduardo Teixeira.
Será o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, muito bem. Não houve outros assuntos, eu só tenho um assunto dirigido aos senhores coordenadores, e os senhores deputados, obviamente, também ficam já cientes. Nós já adiantámos as agendas para setembro. Sucede, e era esta a nota que o Sr. Deputado Carlos Pereira, que depois vai-me questionar. A CMVM, no âmbito do plano de atividades, não tem possibilidade de vir no dia que nós tínhamos acordado, e no mês de setembro, dava, honra seja feita, dava várias datas alternativas. A única que é suscetível de poder ser acolhida por esta comissão é no dia 17/9, às 11 horas. É uma terça-feira, final da manhã. Não, certo, estou a dizer, já temos, nas terças-feiras à tarde já tínhamos, mas não tínhamos nenhuma de manhã. Portanto, as alternativas eram sexta à tarde ou depois plenários, portanto, temos. Portanto, é isso. Nesse dia, a CM, portanto, os serviços que responderão ao Sr. Presidente da CMVM, confirmando...